Excelentíssimo senhor Gilvando Estrela, muito digníssimo presidente desta casa, vereadores e senhores e senhoras aqui presentes. Eu poderia falar por muitas horas aqui. Eu acho que eu poderia até usar o tempo total do expediente dessa casa, mas como o regimento não me permite, então eu procurei ser o mais sucinto possível e resumir a minha fala, ao qual eu coloquei aqui e vou expressar o meu sentimento para vocês. Eu quero que todos que estão aqui saibam que é a fala de um pai de um belo jardinense revoltado. Eu começo a minha fala expressando a minha revolta ao tratamento dado aos alunos deste município. É incrível a que ponto chegou o descaso com os nossos filhos. Certa noite, fui indagado pelo meu filho, onde o mesmo me falou, com os olhos cheios de lágrimas, a dificuldade que era de ir e vir para a escola, transportados pelos ônibus daqui dessa cidade. Cerca de 80% do alunado do município vão e vêm em pé, pois não tem onde sentar. A superlotação é gritante. Sabemos que cada ônibus transporta 44 alunos e estão transportando mais de 120. Já foi dito aqui nesta casa que a culpa era do Tribunal de Contas, que diminuiu a frota e o alunado aumentou. Mas eu questiono aos senhores, até quando isso vai durar? Alguns vereadores aqui presentes têm filhos transportados pela municipalidade? Eu aposto que não. Senhores aqui presentes, Belo Jardim vive hoje uma situação de calamidade pública. Não por excesso ou falta de chuva, não porque somos cidade pobre que não tem capacidade de gerar renda, mas tão somente porque corruptos tomaram conta do poder, levando nossa cidade ao abandono, ao descaso e a graves omissões sociais. Uma força política devastadora, que poderia usar seu poder para o bem maior, usa de sua força para perseguir pessoas e demitir funcionários que não votaram no grupo da situação. Usa de artimanhas para enriquecer cada um de seus comparsas, à custa de merendas, medicamentos, escolas, ambulâncias, creches e transporte escolar. A população tem sofrido, senhor presidente, há anos com o abandono. O esquecimento, a perseguição e o descaso das autoridades competentes. Um e outro cidadão preocupado e revoltado com a atual situação tem procurado falar, expor, denunciar, mas quem deveria fazer seu papel, na verdade, não faz. Estamos há 2 anos sem matadouro público, sem uma central de abastecimento, sem biblioteca, sem um hospital de qualidade, sem iluminação pública, sem segurança, com ruas esburacadas, e os nossos representantes estão atrelados a requerimentos e mais requerimentos que não serão atendidos e a propostas de mudanças de nomes de ruas, como se esse fosse o papel do Legislativo Municipal. A sensação de impunidade em nossa cidade é patente. Em todas as esquinas, comércios, bares, padarias e botecos, o questionamento é um só. Como tantas pessoas enriquecem do dia para a noite? Uma primeira-dama, proprietária de 6 empresas em Belo Jardim e na cidade do Recife. Um prefeito que nunca trabalhou na vida declara uma renda de mais de 3 milhões de reais à Justiça Eleitoral. Um ex-secretário de Finanças, hoje é dono de revendedora de carro e de posto de gasolina em Vitória. Uma diretora simples, dona de casa lotérica em Itacaimbó. E o mais surpreendente, um ex-secretário de Educação e Cultura, hoje vereador, que sequer tem curso superior, que nos últimos 16 anos sempre trabalhou na prefeitura, nunca bateu um prego numa barra de sabão, declara com patrimônio de cerca de 300 mil reais à Justiça Eleitoral, afora o que possui em nomes de terceiros. Que responde a alguns processos na Justiça e, pasmem os senhores, por desvio de dinheiro dos cofres públicos e se elege vereador. E se vangloria de ética e moral em discursos moralistas e imperativos. Ataca a seus opositores, preocupado mesmo em se defender. Na verdade, é uma marionete do governo. Belo Jardim, a minha cidade, a sua cidade, nossa cidade, é um exemplo dos maus exemplos. Somos governados por uma liminar judicial, por um sujeito que responde cerca de 40 processos. Desvio de dinheiro, peculato, má administração são alguns deles. Foi-se o tempo em que responder processo era coisa feia de gente bandida e criminosa. Aqui se mede força por resistir aos processos, quando na verdade a força deveria ser medida pelo caráter e honestidade do indivíduo e do governante. Temos uma oposição, minha gente, pacífica demais, sonolenta, que um dia pode pagar pelo pecado da omissão. Não precisamos de mais mulheres na política, nem de cabras machos, como diz o ditado. Precisamos de pessoas honradas. Precisamos, senhores vereadores, que essa casa tome posição na investigação da situação de descaso e abandono pela qual passa esse município. Procurem a Polícia Federal. Há dezenas de processos no Ministério Público Estadual com denúncias prontas. Outras dezenas de processos conclusos para decisão, processos que podem levar membros dessas falcatruas direto à cadeia. Há centenas de contratos firmados entre a municipalidade e empresas de fachada, cujo objetivo do contrato é fraudar os cofres municipais. É preciso que a Câmara vá às ruas e ouça o clamor do povo, que aqui também está, que investigue, que promova as investigações necessárias, que denuncie e que, se preciso for, corte na própria carne. Arranque dos seus seios aquele que aqui estão com a única finalidade de vigiar-lhes ou obstruir os seus trabalhos. E, sobretudo, é sobretudo um dever social dessa casa. Não há mal que dure para sempre. E o mal que assola a nossa cidade um dia acabará. Nós do Grupo Belo Jardim Contra a Corrupção estamos recebendo cada vez mais pessoas cansadas de tanto desmando. Não temos grupo nem predileção política. Queremos promover um debate amplo e plural, juntamente com a Câmara Municipal, com a segunda promotoria do Estado e cada cidadão cansado de esperar, faremos uma cidade mais justa social e politicamente para todos. O nosso convite também é para cada vereador ético e decente desta casa, aquele que busca honrar o voto popular recebido, aquele que ama essa terra sobretudo. Junte-se a nós, pois juntos seremos mais fortes. Por fim, fica um recado do povo ético e decente desta casa, a qual eu represento nesse momento. A você que se vendeu, a você que desviou dinheiro público, a você que enriqueceu ilicitamente, que trama contra nós, ao povo que achou que essa farra duraria para sempre, saibam de uma coisa: a cerca que os protege hoje é a mesma que os aprisionará amanhã. A justiça tarda, mas nunca falhará. Boa noite para todos e muito obrigado, senhor presidente.